Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Consultora em marketing digital, Laura Buffon destaca as condutas permitidas e proibidas na campanha eleitoral 2020. Propaganda nas redes sociais deve ser intensificada.
Casal é preso por tráfico e associação ao tráfico de drogas em Guaporé. A ação foi realizada pela Polícia Civil no bairro Nossa Senhora da Saúde.
UX Campus Universitário de Guaporé promove uma live sobre profissões e mercado de trabalho.
Últimos dias para doar a ação da Criança Feliz desenvolvida pela Brigada Militar.
Covid-19, Comitê de Operações Especiais, o COI, aponta crescimento de casos do coronavírus em Guaporé. Diminuiu o registro de ativos, mas aumentou o número de pacientes internados.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 7 de outubro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região. Temperatura em 25 graus e 4 décimos.
40ª semana, passaram-se 281 dias, faltam 85 para 2021.
Estação Primavera, Lua Cheia.
Santo do Dia, Santo Heleno e Nossa Senhora do Rosário.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,61, poupança 0,11%. TJLP 4,91%. Taxa Selic 2%. Grama do ouro R$ 340,80.
Cotações agropecuárias: saca do milho R$ 56,40. Saca da soja R$ 139,00. Suíno tipo carne R$ 5,50 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na Matriz, Santo Antônio, 19h30 é o quinto dia da novena, em honra a Nossa Senhora Aparecida, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Às 19h30, missa na comunidade Nossa Senhora da Saúde.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Vamos com a previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia. Kátia Valente nos traz informações de como se comporta nesta quarta-feira e também para os próximos dias. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quarta-feira, o tempo começa ainda com a presença do sol, um tempo mais firme, mas ao longo do dia, novas áreas de instabilidade voltam a se propagar pelo estado. E é justamente aqui, pela parte mais da metade norte, leste, nordeste, que voltamos a ter pancadas de chuva. Que na nossa região, então, mais à tarde e noite, pode ter pancadas de chuva, até mesmo com trovoadas, bem no final do dia mesmo. Então, na maior parte do dia, o sol predomina e a temperatura sobe. As máximas podem chegar aos 26 graus aqui na região. Aí na quinta-feira é o dia que o tempo fica mais instável, tem previsão de chuvas a qualquer momento. Essas chuvas ainda podem vir com temporais, então atenção para quinta-feira, instabilidade mais forte aqui na região. A tendência na quinta-feira é de que, por causa da nebulosidade, da chuva que acontece a qualquer momento e dos ventos que sopram do quadrante sul, as temperaturas não passem dos 20 graus à tarde. Já a partir de sexta-feira, o tempo volta a ficar firme de novo. Os ventos vão soprar predominantemente do quadrante sul e devem diminuir um pouco mais as temperaturas. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas, 12 minutos. Na programação, com a participação da consultora em marketing digital, Laura Buffon, que vai nos falar um pouco sobre as redes sociais, a importância dela para aqueles que estão postulando cargos nos poderes executivo e legislativo. Qual a importância do visual, da apresentação de um card, de um texto para cativar o eleitor? O que a Laura buscaria como eleitora visualizando numa rede social um candidato ao cargo no executivo ou legislativo?
Primeiro que eu buscaria um candidato que realmente procurasse perguntar para o público o que ele quer ver. Se ele quer ver mais em formato de vídeos, mais em formato de texto. Eu falo que todos os formatos têm de grande importância, porque tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ver e ouvir, tem gente que gosta de somente ouvir. Quando eu falo sobre mídias, gente, eu falo também sobre as outras redes que nós temos, que é jornal, que é rádio, que é TV, né? A gente não pode se prender somente à mídia social. Eu falo muito sobre mídia porque é minha expertise, mas tem que entender que tu tem que estar em todos os lugares para ser lembrado. E sim, a forma que tu se apresenta tem de grande importância. Por quê? Porque a forma que tu te apresentar hoje nas redes sociais, nas mídias ou aonde for, também vai ser a tua postura após ser eleito. Ou o porquê que você não foi eleito também. Tem muito esse fator. Tu tem que analisar muito isso, né? Uma pessoa pública, eu sempre falo, tu quer ser uma pessoa pública, tu tem que realmente cuidar muito qual é o teu posicionamento como tal. Porque tudo difere. E nas mídias sociais, gente, a gente sabe que tem muita coisa que impacta e coisas que não. Então, primeiro buscar saber a opinião do público, o que eles realmente buscam, desde o que eles querem ver dentro da mídia social do candidato, até das propostas que eles querem que o candidato, né, tenha dentro dessa efetiva eleição, reeleição, enfim. Mas realmente escutar o público, porque o poder público, ele sempre foi muito, né, nós eleitores colocando alguém que nos representasse. Só que às vezes a gente se vê muito distante disso, né? Quanto mais a gente tenta se aproximar do candidato, mais a gente se distancia dele. E as mídias estão aí como uma ótima ferramenta para o candidato realmente dizer, não, eu sou uma pessoa pública que quero ouvir o meu eleitor, que quero efetivar as propostas que eu me detive a fazer, que eu realmente me comprometi, e que o público ele seja essa ferramenta, né, de construção. Então a imagem sim importa, a forma que o candidato se apresenta importa, o passado do candidato também importa, não adianta a gente fingir que não, né, que é só o presente, que não teve um passado. O candidato ele tem que buscar o futuro. Mas eu sempre falo, quem tá na chuva é para se molhar. Então, quando tu é uma pessoa pública, obviamente tu não vai nem para chuva, né, Godinho? Tu vai meio que para um temporal, mas tu tem que estar predisposto para isso.
Laura, o que que pode e o que que não pode nesta questão mídias sociais, eleições 2020, cada eleição é uma história. Há mudanças por parte do Tribunal Superior Eleitoral para os tribunais regionais eleitorais, justiça, Ministério Público, cartórios, imagine então para aqueles que estão brigando pelas cadeiras no Executivo e Legislativo. O que pode e o que não pode na questão mídias sociais?
Pessoal, o que pode então para você candidato? O candidato ele vai poder enviar Ele vai poder ter esse envio de propagandas, né, de aplicativos de mensagens, como eu falei antes, né, WhatsApp, Telegram, enfim, entre outros, até o SMS, tá? Mas como é que vai funcionar isso? Ele só poderá usar a lista de contatos com cadastros do próprio candidato ou do partido, tá? Então, essa lista não poderá ser fornecida por ONGs, empresas. Se acontecer de alguma empresa fornecer o seu cadastro de clientes ou cadastro de funcionários, enfim, o que for, para esse partido, e houver a comprovação disso, poderá ter multa, né? E poderá também que o candidato seja até banido, né, dessa ferramenta, porque, como eu falei antes, o controle está sendo bem, né, expressivo e específico. Outra coisa também que o candidato tem que cuidar muito é que, eu sou um candidato, eu enviei lá o meu santinho, como a gente diz, né, online, e a minha proposta, o que eu pretendo fazer, e a pessoa me retornou que ela não quer receber. O candidato, ele tem 48 horas para retirar essa pessoa da lista. Por quê? Porque se caso ele retornar com alguma propaganda que essa pessoa já disse que não gostaria de receber, ele pode ter uma multa de R$100 aplicada a ele, tá? Então, essa é uma regra que também vale, tá, gente, para o envio de e-mails. Não só SMS, WhatsApp, mas e-mail também, tá? Então, o candidato tem que cuidar muito, muito quanto a isso. E também é proibido, é expressamente proibido o envio de mensagens em massa. Sejam elas feitas por automação, por recursos, né? Aquele envio muito humanizado, né? O candidato enviando, perguntando, questionando, tá? Então, tem que cuidar muito isso também, porque qualquer denúncia pode gerar muitos malefícios, né, pro candidato.
O bom seria que nós tivéssemos a apresentação de propostas do candidato, do partido, coligação, enfim, para os eleitores, para a comunidade. Que fiquem, então, os nossos candidatos aqui de Guaporé, municípios arredores, que nos escutam, nas propostas, sem xingamentos, sem ofensas na internet.
Não adianta a gente querer ganhar no grito, né? A gente pode até ganhar popularidade, mas é uma popularidade muito mais negativa do que positiva, né? Então, a gente tem que sim cuidar muito isso, você, candidato, tem que cuidar muito isso. Então, esses ataques, gente, eles são expressamente proibidos, independente do meio, tá? Que no marketing, a gente chama de marketing negativo de guerrilha, né? Porque, sim, eleições são muito marketing de guerrilha, que é aquele marketing mais agressivo em certo ponto, mas aquele é um marketing respeitoso também. Mas quando a gente foge disso, é muito negativo. E, gente, para os candidatos que tiverem essa postura, né, eles poderão ter multas de 5 a 30 mil reais, tá, dentro das mídias sociais. Aí agora vem a questão, Laura, eu sou um candidato, eu quero fazer um anúncio nas mídias sociais, eu quero expandir a comunicação através da ferramenta que o Instagram e o Facebook disponibilizam, né, que são anúncios, o tráfego pago, como é chamado no marketing, eu posso fazer isso? Agora sim, você pode, depois do dia 27, né? Antes do dia 27, isso serve como lição, talvez na próxima eleição vá mudar, mas enfim, gente, antes do dia 27, os candidatos, eles podiam não se apresentar como candidatos, tá? Porque teve até pessoas que foram punidas por causa disso, que se apresentaram já como candidatos antes do dia 27. Mas eles podiam já apresentar propostas, né? Porque antes eu falei, quem está começando agora já está aqui meio que começando tarde. Mas, Laura, eu não podia começar antes. Tu podia, mas apresentando propostas, o que tu realmente quer fazer para a comunidade, né? O teu posicionamento. Então, a pessoa, ela já chegaria a ter aqui o eleitor com esse posicionamento formado do que tu, como candidato, quer fazer. Mas agora que é possível, para fazer anúncio, gente, o candidato, ele vai ter que ter um domínio e um site. Ele pode ter esse domínio vinculado a uma agência, né, que seja responsável pela divulgação do candidato, mas tem que ter expressamente lá explicado onde o candidato está, o que ele está fazendo, o que ele vai desenvolver. Tá, a automação do Facebook vai controlar muito isso. Vai ter que ter um rótulo muito específico, né, que é um rótulo de pago por ou campanha eleitoral. Eu quero fazer um anúncio. Então, o ideal é que vocês entrem nas diretrizes, olhem lá toda a especificação do que pode e do que não pode dentro das diretrizes para fazer da melhor forma. Por quê? O anúncio não foi aprovado, tu não vai conseguir rodar ele para que as pessoas consigam efetivamente, né, conseguir te conhecer. Mas, gente, falando da forma orgânica, tá? Você candidato. É você se apresentar de forma honesta, de forma real, essa comunicação realmente humana, né? Não querer criar um personagem agora só porque você está numa posição pública, né? As pessoas conhecem, eu sempre falo, Guaporé é uma cidade muito pequena, então todo mundo se conhece, todo mundo sabe da história. Então, querer criar um personagem a partir do momento que você se coloca na posição pública, infelizmente, é um posicionamento que não dá muito certo.
E lembre-se, mídias sociais não é terra de ninguém, né? Tem regras a serem cumpridas e essas devem ser, esse é o nosso posicionamento direto aos postulantes. Laura, mais alguma colocação? Os microfones à disposição para as considerações finais de forma rápida. Qual a periodicidade de postar? Posso postar a cada momento? 2, 3 postagens por dia, o que que não enjoa o eleitor?
Uma postagem por dia, pessoal, é o ideal, tá? Mas que seja uma postagem bem estruturada, como eu falei. Não adianta postar algo que não vá interessar ao eleitor. Se tu é um candidato nesse momento, tu tem que realmente focar as tuas energias e fazer com que os eleitores entendam quais são as tuas propostas, porque senão não vai ficar claro e o público não vai entender. Então, assim, uma vez por dia, até 2, eu sempre falo, quantidade difere muito de qualidade. Então, vai postar uma vez por dia, é melhor do que postar 3, e se essa uma vez tiver qualidade, com certeza tu vai ter um resultado muito maior. Então, investir, né, em formas de apresentar, desde audiovisual até texto, né, tu buscar ter realmente uma construção de qualidade dentro das mídias sociais com o teu posicionamento, e se é algo que perdure, né, que não morra só depois das eleições.
Obrigado a Laura Buffon, consultora em marketing digital, que falou sobre as eleições 2020. Na sequência, vamos com a segurança pública e a solidariedade.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos falar sobre um casal que foi preso por tráfico e associação ao tráfico de drogas em Guaporé. Agentes da Delegacia de Polícia de Guaporé realizaram mais uma ação de combate ao tráfico de drogas. Foi hoje pela manhã. Coordenados pelo delegado Thiago Lopes de Albuquerque, a equipe disposta em 2 viaturas cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva em um imóvel apontado como ponto de comercialização de entorpecentes no bairro Nossa Senhora da Saúde. Na residência, um casal, que vinha sendo investigado há tempos, foi preso. A investigação, conclusa ao término do mês de setembro, apontou a mulher de 36 anos e conhecida das forças da segurança pública pelo envolvimento no tráfico e seu companheiro de 33 anos como traficantes. A prova produzida no inquérito policial demonstrou com clareza o envolvimento deles com a traficância. A mulher havia sido flagrada pela Polícia Civil em companhia de mais 3 pessoas em 2 lajados em 2019 com entorpecentes, cerca de 10 quilos. O rapaz tem formação em curso superior, era morador de Lajeado e não havia se envolvido com o mundo do crime até conhecê-la. A gente conversou com o delegado Thiago Lopes de Albuquerque sobre mais esta ação de combate ao tráfico de drogas na cidade.
Prosseguimos aí no combate ao tráfico de drogas, em razão de uma investigação que nós concluímos agora no mês de setembro. Nós cumprimos, então, mandado de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva, né, desse casal que a prova produzida aí no inquérito policial demonstrou com clareza aí o envolvimento deles com a traficância. Então, na data de hoje, nós apreendemos uma pequena quantidade de droga e demos cumprimento a esses mandados de prisão preventiva.
A mulher aqui de Guaporé, o homem de Lajeado, e ela já, delegada, enrolada com o mesmo crime há anos atrás?
É, ela já apresenta antecedentes aí policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive em decorrência de ações daqui da Polícia Civil. E ele não apresentava qualquer envolvimento anterior, né? Mas agora, infelizmente, acabou também aí atraído por esse mundo do crime e agora também passou aí a ter esse histórico.
Delegado, são muitos os
casos que estão sendo investigados na questão drogas aqui em Guaporé, sem, obviamente, relatar números, mas nós temos várias investigações em andamento, não param, porque a traficância ela é diária.
Ah, sem dúvida, Eduardo. As diligências investigatórias nossas, elas são permanentes. E cada informação que chega aqui na delegacia, seja via o nosso WhatsApp ou ligações telefônicas, ou muitas vezes pessoas que comparecem aqui para conversar conosco, isso tudo, a nossa sessão de investigação, ela trabalha essas informações e a partir dali nós já começamos a formalizar, digamos assim, as nossas investigações, né? A produzir, né, as provas que vão instruir os nossos pedidos aí de busca, de prisão, toda essa parte do trabalho da Polícia Judiciária.
A comunidade tem colaborado, delegado, com o trabalho da Polícia Civil, apesar de nós termos, com certeza, ligações, mensagens, o número de servidores ainda é aquém, né, do que nós precisaríamos para ter, né, maiores resultados em ações. E olha que a DP aqui de Guaporé é uma das que mais prendem na sexta região.
É, sem dúvida, Eduardo. Esse número elevado de prisões, né, que nós temos, ele é reflexo do trabalho qualificado aqui do pessoal e da dedicação, né, do pessoal aqui da delegacia. Sem dúvida que nós gostaríamos, né, precisaríamos, e pelo menos, eu acredito, mais dois policiais, né, aqui na delegacia já seria um acréscimo significativo, né? Mas hoje, infelizmente, os concursos públicos, e agora nós recentemente tivemos uma nomeação de 250 policiais civis, mas esse número apenas supre as aposentadorias deste ano de 2020. Então não há o acréscimo, né, de policiais. Simplesmente vai um e vem outro para suprir aquela vaga, né? Mas nós continuamos, Eduardo, trabalhando com dedicação, com afinco, para poder dar uma resposta para a comunidade que realmente colabora conosco e gosta de ver aquele retorno, né, da Polícia Civil ou da Brigada Militar, né? Então, quando ela observa que realmente colaboração dá resultado, cada vez mais nós temos esse apoio da comunidade.
Hoje a gente vai divulgar os canais à disposição para colaborar com o trabalho da segurança pública aqui de Guaporé. Delegado, parabéns por mais uma ação e a gente segue acompanhando esse trabalho da Polícia Civil aqui de Guaporé.
Muito obrigado, Eduardo.
Obrigado, delegado Tiago Lopes de Albuquerque. O casal foi encaminhado para a delegacia de polícia, para o registro do flagrante ao tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Posteriormente, ambos foram conduzidos para o sistema prisional gaúcho.
E vamos falar também sobre solidariedade, porque o 4º Pelotão da Brigada Militar lança a ação Criança Feliz em Guaporé, com o objetivo de proporcionar alegria às crianças em vulnerabilidade social na comemoração do Dia da Criança. O 4º Pelotão da Brigada Militar, comandado pelo Tenente Júlio César de Oliveira Greff, aderiu à campanha solidária Ação Criança Feliz, promovida pelos policiais militares que atuam no Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, PROERD. A ação busca arrecadar brinquedos, livros infantis e jogos, estes em bom estado de conservação. Máscaras de proteção com tamanho especial para os pequenos também estão na lista de doações. A atividade está sendo coordenada pela Sargento Marinês Romeu Santos, instrutora capacitada para as atividades educacionais repassadas pelo PROERD. Conforme a policial militar, todos os donativos arrecadados serão destinados para entidades assistenciais, associações e ONGs que cuidam de menores, em especial nos bairros Vila Verde e Nossa Senhora da Paz Promorar. A intenção é alcançar o maior número de crianças e fazê-las felizes.
Infelizmente, não pudemos realizar este ano o programa em nosso município. Bem, na verdade, em nenhum município do estado do Rio Grande do Sul. Isso foi uma forma que a Brigada Militar encontrou para estar com as crianças, fazer a sua homenagem no Dia das Crianças, né? Considerando que não podemos estar presentes em sala de aula neste ano.
Marinês, quais são os pontos de arrecadação? Lembrando também o que pode ser doado pela comunidade aqui de Guaporé para estas crianças.
Bom, os pontos de coleta, primeiramente na Brigada Militar, né? Estamos com caixas de coleta no Mercado Paludo, no Mercado Sucesso das Carnes, no Mercado Marim, no Mercado Tradicional, na Farmácia Associadas à Matriz, no Centro, na Agropecuária Zanata, na Criacim e também na Box 26 Fit. Esses seriam os pontos de coleta. já conseguimos algumas coisas, inclusive já estamos embalando para deixar como um presente mesmo, né? Estamos embalando em papel transparente ali, enfim, que vai ficar com, mesmo brinquedos usados, vão ficar com um aspecto de novo, estamos ajeitando para que as crianças possam se sentir felizes no momento do recebimento do seu presente.
Até quando a comunidade pode efetuar a doação de brinquedos, jogos, máscaras infantis, até uma data limite, né? Porque depois tem a entrega.
Isso, estaremos recolhendo até o dia 8 de outubro. Todavia, quando as caixas estiverem cheias, os estabelecimentos estarão nos comunicando e a gente vai recolhendo e vai ajeitando para que depois, no dia 9 de outubro, possamos realizar a entrega.
É importante que quem fizer a doação dê algo que possa ser aproveitado por essas crianças que sofrem no seu dia a dia, que vivem em situação de vulnerabilidade social, algo que seja aproveitado, Marinês.
Ah, com certeza, Eduardo, né? Eu sempre digo assim, eu, quando repasso algo, dou algo para alguém, para uma criança principalmente, eu dou em boas condições, né? Porque se eu recebo algo, gosto de receber em boas condições, né? Então, da mesma forma.
Já tem as entidades, os locais que as crianças serão beneficiadas com esta ação Criança Feliz da Brigada Militar através dos instrutores do PROERD no Rio Grande do Sul?
Bem, Eduardo, nós pretendemos realizar a entrega nos bairros Promorar e Vila Verde, dependendo de quanto também iremos conseguir arrecadar, mas no primeiro momento seriam esses dois bairros.
Então, quanto mais, melhor e mais crianças serão beneficiadas.
Com certeza.
Comunidade sempre é solidária, né, Marina? Então, nós vamos fazer um chamamento novamente para que todos possam apoiar, independente das campanhas, a gente vê um espírito, um coração muito bom do nosso povo, do povo aqui de Guaporé, e esta ação é extremamente importante para que as crianças possam, nesse ano de extrema dificuldade para todos devido à pandemia do coronavírus, comemorar o dia 12 de outubro.
Bom, Eduardo, então, faço um chamamento à comunidade para que ela colabore conosco, né? Porque a colaboração é essencial para que a gente possa ajudar as crianças a terem um dia das crianças mais feliz.
Ação Criança Feliz, Brigada Militar, instrutores do PROER de Marinês, sargento da Brigada Militar, 4º Pelotão aqui de Guaporé, muito obrigado, um forte abraço. Sucesso, pode contar com a Rádio Aurora que apoia esta campanha.
Bem, Eduardo, então, de antemão já agradeço, em meu nome, em nome da Brigada Militar, a toda a comunidade guaporense que está auxiliando para tornar o Dia das Crianças mais feliz.
As doações de brinquedos, livros infantis, jogos, máscaras de proteção podem ser efetuadas até o dia 9 de outubro. Então, dia 9, no máximo pela parte da manhã, porque a entrega será efetuada na mesma data. Então, você tem hoje à tarde e amanhã e parte, né, da sexta-feira para colaborar com essa ação, a Ação Criança Feliz. Na sequência, a gente volta com mais informações sobre a Covid-19 e a UX Campus Guaporé, que promove live sobre profissões e mercado de trabalho.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Meio-dia, 44 minutos. Atenção para as orientações da Secretaria da Saúde para a multivacinação. Até o dia 30 acontece a vacinação contra a poliomielite e automaticamente a multivacinação. todas as crianças entre 0 e 10 anos devem comparecer a um posto de saúde. É obrigatório o uso de máscaras. É necessário observar o distanciamento. Somente um acompanhante por criança. Utilize o álcool gel ao entrar e sair da unidade de saúde. Crianças com familiares positivos ou suspeitos de Covid não devem ir à unidade. É necessário fazer o agendamento para receber a vacina posteriormente. Crianças que apresentam vômito, diarreia, febre, síndrome gripal também não vão receber a vacina nesse momento, mas vão agendar um horário. Agora, para os adolescentes de 10 a 15 anos, eles também devem comparecer às unidades. As crianças de 1 ano a menores de 5 anos vão receber a gotinha contra a poliomielite, a polio oral. É muito importante, porque a dose do reforço serve para aumentar a imunidade das crianças contra a polio. Vamos conferir os horários de atendimento? No posto central, a sala de vacinas tem horário normal de atendimento até às 19 horas. E depois, só para essa vacinação, vai se estender até às 20 horas. No ESF São José, vacinação acontece no posto central. Os pacientes do interior agendam pelo 3443-4280. No ESF Triângulo, o horário normal de atendimento pela manhã e à tarde é até às 18h30. E esse horário a mais, das 17h30 até às 18h30, só uma hora a mais, vai ser válida apenas para vacinação. O mesmo acontece no Promorar. No Bom Jesus, a mesma coisa. E no Aparecida também, há uma hora a mais, estendida das 17h30 às 18h30, somente para vacinação. O setor de imunizações orienta para que procurem sempre a unidade de saúde do seu bairro. Para isso, foi criado o horário estendido, evitando, assim, aglomerações e deslocamentos desnecessários. O sábado, dia 17, está agendado como o dia D de vacinação e as estratégias serão divulgadas posteriormente.
Agora, 12 horas 46 minutos, vamos falar na Covid-19 e o registro, número de casos aqui em Guaporé. O Comitê de Operações Emergenciais, o COE, divulgou mais um boletim epidemiológico com números atualizados até o meio-dia da terça-feira, dia 6 de dezembro. E nós temos em Guaporé o total de 881 casos confirmados da doença. 40 são os ativos, 833 os recuperados, o que representa 94,58%. Ainda há 9 exames que estão em análise no LACEN. Um dado chama a atenção da última sexta-feira. Além da redução no número de ativos, o aumento no número de recuperados, o que preocupa as autoridades, são os pacientes internados em outros municípios e aqui no Hospital Manuel Francisco Guerreiro, em Guaporé. Nós temos 6 no total, 3 no município e mais 3 em outras unidades hospitalares. Então, destaque para o boletim epidemiológico com dados até o dia 6 de outubro aqui na cidade de Guaporé. 12 horas 48 minutos.
Vamos falar da UCS Campus Guaporé, que promove uma live sobre profissões. Em outubro, a escolha profissional e mercado de trabalho vão estar em pauta nas agendas acadêmicas dos campus da Universidade de Caxias do Sul. A partir do dia 14, as unidades vão promover live para tratar desse e de outros assuntos relacionados de interesse da comunidade, do ensino médio e também demais pessoas que pretendem iniciar, então, uma formação pela UCS. Essas lives serão abertas a toda a comunidade e, através do Facebook da Rádio Aurora, você poderá também acessar o link e acompanhar a live que será realizada pela UCS Campus Guaporé.
12 horas 49 minutos.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente ou fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão em Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.